Esse torneio aí com as mulheres, eu fiquei pensando já na minha sogra jogando bola lá. Né, sogra? Ué, por que não? Né? Irmã Maria. As Marias, Ellen, Obreira Júlia. Vai ser bola de fogo que vai partir lá. Quero ver quem vai segurar. Né? Irmãos, foi poderoso. Eu não tive lá, não estive lá com os irmãos, porque ontem nós teve aqui a noite do pijama, que foi muito bom também. E aí assim, a gente que ainda tem criança pequena, a gente divide a carga com a esposa, né? Minha esposa estava aqui com as moças e eu fiquei com as crianças. Ainda fiquei com mais meia dúzia de crianças também. Teve mais uns dois que esteve lá, foi muito bom, né? Rapaz, tem hora que eu olho lá quando vai mais criança lá em casa, eu fico pensando, meu Deus, se eu tivesse tudo isso aí, hein? Né? Tinha 6 guri lá em casa ontem, né? E eu olhando, eu fiz uma panela de macarrão, 1 quilo de macarrão, 1 quilo de linguiça, raparam a panela. E é só guri assim de 10 anos para baixo, 11 anos, né? Falei, rapaz, e é filho de crente mesmo. Filho de crente come bastante. Então foi muito bom o que aconteceu nesse final de semana. A igreja continue orando por esses eventos, né? E você que não faz parte, fala, poxa, eu quero fazer parte disso. Eu quero agradecer nessa noite quem nos visita. Hoje nós temos a Catiane tá aqui conosco, a sua filha, o seu genro. A Catiane mora aqui no final da rua, e esses dias nós aqui orando de manhã, e ela passa todos os dias aí, né, Catiane? E ela passa todos os dias, e um dia ela bateu aí na porta e falou assim, que dia que é o culto? E aí eu falei, domingo. Mas nós temos células que acontecem na quarta-feira, na casa da irmã Rita, quase aqui em frente. Aqui no prédio também vai acontecer dos jovens, né? Vai ter reunir toda quarta os jovens aqui, você que é jovem, pode vir participar. Tem célula de criança, a igreja tem bastante coisa para você se envolver. E célula é lugar poderoso onde você pode crescer e ser abençoado. Seja bem-vindo, tá? Que Deus te abençoe ricamente. Aqueles que nos visitam nessa noite também, pela primeira e segunda vez, que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Essa igreja ama você muito, tá bom? É precioso demais ter você conosco. Que Deus te abençoe. E só reforçando aqui, para o dia 29, o Cine Pipoca dos Casais. Ah! Você vai poder colocar pipoquinha na boca da sua esposa. Gilane, com bacon, Gilane. Não é com pimenta malagueta, não. Então nós vamos estar aí movimentando lá no grupo dos casais, tá? O que a gente vai, a pipoca, o suco, o refrigerante. E aí a Obreira Júlia vai ver com o Jonathan, né? O filme, né? Então nós vamos ter um filme aqui para a gente ter esse momento, é o momento do casal. Aproveitando, continue orando por Casados para Sempre, esse curso poderoso, maravilhoso, tremendo que está acontecendo, né? A Obreira Júlia com o Discipulador Leonardo está à frente disso, e por isso mesmo nós vamos fazer no sábado, para aproveitar os casais, para estar juntos aqui, no dia 29, ok? Dia 30, o pastor Liel estará aqui, o nosso presidente, pregando, trazendo a palavra para nossos corações. Abra sua Bíblia em João capítulo 14, aleluias. João 14, a partir do versículo 15. Tem alguém aí que está sentindo algum mal-estar? Com dor? Tem alguém aí sentindo algum mal-estar? Doente? Está aqui, mas está ruim? Tem alguém aí assim? Sentindo alguma coisa ruim? Tem alguém aí doente aqui hoje, nessa noite? Sentindo alguma dor? Dor de garganta? Gripe? Tem? Está todo mundo sarado? Eita, igreja maravilhosa! Eu sei que depois dos 40 não pode nem procurar que vai achar a dor, mas eu sei. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Nós vamos declarar cura. E nós vamos declarar também, irmãos, que os ouvidos sejam estampados, para que a palavra possa penetrar no coração. Eu peço que os irmãos, nesse instante, creia que o Senhor está aqui. Você veio aqui para cultuar esse Deus poderoso. O Espírito Santo está movendo. Grandes coisas o Senhor vai trazer nessa noite na sua vida. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor agora. Nós queremos declarar ao Pai que o Senhor venha derramar sobre nós o seu poder, a sua graça, a tua unção. Se existe até, ó Deus, algo aqui que não é do Senhor, que porventura queria atrapalhar os teus filhos, as tuas filhas ouvir a sua palavra, nós repreendemos no nome de Jesus. Eu quero declarar a cura sobre todos os enfermos, Pai, no nome de Jesus. Se tem alguém aqui com uma dor, com uma enfermidade, com algo incomodando, eu repreendo no nome do Senhor Jesus, bate em retirada para a honra e glória do Senhor. E que o milagre do Senhor venha acontecer nessa vida. Eu coloco a vida do meu filho Caleb agora, em nome de Jesus, todo mal-estar que ele tem sentido, ó Pai, nessa tarde, caia por terra, no nome de Jesus, nós declaramos a cura sobre cada um, sobre cada vida, no nome de Jesus, amém. Pode sentar. Antes da gente vir para o culto, ele passou mal, o Caleb, né? E o Caleb não fica doente. O Caleb ele não baqueia. De repente, ele ruim, foi no banheiro, né? E ele está bem quietinho aí. A gente orou, mas graças a Deus ele conseguiu vir no culto. Irmãos, desliga o seu celular nesse momento, não olhe o celular, olhe para Cristo agora. É só um tempinho, tá? É só 30 minutos, 40 minutos máximo. A não ser se você não tem Bíblia e vai olhar a Bíblia no seu celular, tudo bem, mas caso contrário, se não for Jesus que estiver falando, não olhe, nem não atenda a mensagem, não. Tudo vai querer distrair você. Então vamos ficar em silêncio, prestar atenção na palavra. Se for para você falar, glorifica ao Senhor, tá bom? Em nome de Jesus. João, o Evangelho de João, capítulo 14, Mateus, Marcos, Lucas, João, 14, versículo 15. O tema da nossa palavra é: o Espírito Santo prepara a noiva gloriosa. Amém? Sabe quem é essa noiva? Diga assim: sou eu. Essa noiva gloriosa sou eu e você. E diz assim o texto da palavra de Deus: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu lhe pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês conhecem, porque eles habitam com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, e que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Que relacionamento! Eita! Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e se manifestarei a ele. Então Judas, o não Iscariote, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhe disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhe dou, não lhe dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Aleluia! Que palavra poderosa! Que relacionamento! Nós temos lido os evangelhos, e João tem sido um dos evangelhos que mais tem impactado o meu coração. Quando você pega João 14, 15, 16, 17, você vai ver que Jesus então ali, ele está despedindo os discípulos, e ele começa a preparar os discípulos nesse tempo. Se você observa, parece que esses capítulos, o 14, 15, 16, 17, eles têm muita coisa semelhante um com o outro, parece que Jesus repete as mesmas coisas, mas não é, é que Jesus preparou os seus discípulos, porque eles estavam para partir, e dali ia começar então os discípulos a anunciar o Evangelho. Então havia essa palavra de relacionamento, de entendimento de quem eu sou em Cristo Jesus, de compreensão. Eu me lembro que nós, um tempo, há muitos anos, um pastor que eu tive, que o Senhor já o levou e está na glória, ele trabalhou conosco em João 15, 16, 17, por 2 anos nós trabalhávamos esse texto, e lia e relia, e estudava, e para compreender mais e mais o que Jesus estava falando. Como é importante a palavra, como é importante nós sabemos que o Espírito Santo prepara uma noiva. E como que se prepara a noiva? Como que eu me preparo, né? Como noivo, como uma noiva. Mas nós estamos falando no sentido noiva, porque nós somos noiva de Cristo. Por exemplo, é fácil preparar um enxoval de casamento? Quem já casou aqui e passou pelos processos, vai saber que não é fácil. Quem ainda está esperando, prepare-se, aqui tem uma fila que está buscando. Eu olho essa fila aqui e eu falo: oh, Jesus, profetiza, Senhor. Ah, quando eu fui casar, nós fomos casar, eu me lembro que nós nos conhecemos no dia 26 de maio de 2010, e nos casamos no dia 14 de maio de 2011. E eu me lembro que quando nós começamos então, que a gente disse o sim, que íamos namorar, nós já conversamos que nós íamos casar. E aí foi 1 ano de namoro, noivado e casamento. E pensa, 1 ano de trabalho, irmãos. Ah, ano de trabalho. Nós fazíamos trufas para vender, e para isso e aquilo outro, e compra tal, você vai. Porque o casamento, o enxoval, ele prepara, você vai, vou casar, é festa, e depois da festa, depois que acabar a lua de mel, você voltar, você vai colocar a comida na onde? Em que panela? Você vai se cobrir com que cobertor? Então, enxoval é isso, e dá trabalho. Quem já passou sabe que é trabalhoso, requer dinheiro, tempo, correria, e vai atrás, daquilo, daquilo outro, da festa. Então, irmãos, não é brincadeira, mas é gostoso. Ah, como é gostoso se preparar para casar. Você fica na expectativa daquele dia, principalmente as mulheres, porque a pessoa principal do casamento, homens que vai casar, não é você, é a noiva. Por isso que nós, como igreja, como noiva, o Senhor está olhando para mim e para você, dizendo: você é o principal. Amém? Nós, como noiva do Senhor Jesus, você é a pessoa mais importante para o Senhor nessa noite, porque você é a noiva que o Senhor está preparando, porque você é a noiva que o Senhor está cuidando, zelando e dando condição para no dia Ele vir para nos buscar para as bodas. Diga amém. Diga: eu sou a noiva de Cristo. É você. O Espírito Santo de Deus, Ele quer preparar você para o grande dia. Você não está aqui nessa igreja, e você não veio aqui nessa noite também simplesmente para ouvir tudo que ouviu, que é gostoso, que é bom, tem bastante coisas. Tudo isso é maravilhoso. As células, festas, noite de pijama, cine pipoca, madrugada de futebol, e vai ter outros campeonatos. Tudo isso é gostoso, é comunhão, mas o nosso alvo principal, o Espírito Santo nos trouxe aqui, não foi para isso. Ele, o alvo principal de Deus, do noivo, é nos preparar para as bodas, para estar com Ele na glória. Esse é o principal. É isso que precisa arder no meu e no seu coração. É isso que você precisa todos os dias acordar, ainda que tudo esteja ruim, ainda que tudo está ao contrário do que você está orando, mas a sua alegria, a sua convicção é que você é uma noiva amada e que o amado está te preparando. E olha que maravilha, o Espírito Santo está trabalhando no seu coração, está trabalhando para que eu e você possamos ser encontrados naquele dia com Ele. E nós vamos ver algo poderoso aqui. Vemos Jesus exortando os discípulos a amarem incondicionalmente, e a melhor linguagem do amor a Deus é a obediência aos seus mandamentos. A melhor linguagem de amor que nós lemos aqui em João, é que diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Como que eu me preparo como uma noiva excelente para o noivo? Excelente. O noivo excelente chama Jesus Cristo. Ei, você está sendo preparado para Ele. Como que eu me preparo? Pela obediência ao mandamento dele. O Espírito Santo nos prepara para isso. Somente com a presença de Deus em nossas vidas podemos ser curados e equipados para a obra do ministério que o Senhor tem para nós. Somente o Espírito Santo é que pode nos curar, nos transformar e nos preparar para esse grande dia. Diga: eu quero ser curado e equipado pelo Espírito Santo. Aleluia. É assim, queridos. O Espírito Santo prepara essa noiva gloriosa. E essa noiva gloriosa sou eu e você. A igreja que o Senhor tem preparado para isso. E o primeiro ponto dessa palavra é: o Espírito Santo, Ele trata da cura da noiva. E nós vamos ver vários aspectos onde o Senhor quer nos tratar. Em vários momentos que o Espírito Santo de Deus fala no seu coração. Primeiro, Ele salva do lamaçal, do pecado e da condenação eterna. A Bíblia diz em Efésios 2 que nós estávamos totalmente perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados. Por que que Jesus morreu naquela cruz? Por que que Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou? Para nos livrar da condenação eterna. Porque todos pecaram, lá em Romanos capítulo 6 diz isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer sobre a terra. Não há um homem ou uma mulher boa sequer. Você pode dizer, mas como é que não? Eu nunca fiz mal para ninguém. Eu sou bonzinho. Eu dou esmolas. Eu ajudo pessoas. Eu nunca matei ninguém. Eu nunca roubei ninguém. Às vezes nós começamos a olhar essas coisas. Porém, existe em nós uma descendência adâmica. Já nascemos no pecado. Ainda comentando com alguns irmãos, eu observando as crianças brincando, e tem, lá em casa tem bastante brinquedinho, pecinha de monta-monta, tem uns carrinhos, e eles passam às vezes a semana ali, nem olham naqueles brinquedos, fica ali de vez em quando, brinca um pouquinho, mas quando chega outra criança e pega, o Quemuel vai igual uma fera em cima, 2 anos e meio, ninguém ensina ele isso, pelo contrário, a gente ensina a compartilhar e até dá, mas ele pega e toma, agora ele quer. Quem que ensinou essa criança isso? A natureza pecaminosa. O homem tem essa natureza ruim, de ameu, do egoísmo, porque aconteceu lá no Éden. Porém, essa situação do homem de pecado teve solução. Quando o Espírito Santo começa a nos tratar e nós começamos a entender que agora nós já somos salvos do lamaçal de pecado e da condenação eterna. Porque outrora nós éramos condenados. Porque outrora a cruz era para nós. Porque nós não temos condição nenhuma de alcançar nada. Eu não sou salvo pelo que eu muito faço ou porque não faço. Você não é salvo pelas suas obras, pelas suas atitudes. Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que o homem não se glorie. Então, a nossa história, ela tinha um rumo certo, que era o inferno. A nossa história, o final da era não era para ser a mais feliz. Mas Jesus falou assim, eu vou curar isso. Deus olhou para mim e para você e se apaixonou por nós. Eita, eu até me arrepio quando eu lembro que eu fui amado de tal forma por Deus, dessa forma. Aí Deus olhou para você, irmã Maria, e falou assim, não, eu te amo. Ei, eu vou curar. Eu vou mudar a história do seu futuro. A condenação eterna vai acabar sobre a sua vida. E aí Paulo chega em Romanos capítulo 8 e diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Aleluia. Foi para isso que o Espírito Santo veio, para nos curar, para curar essa noiva, para nós entendermos que somos livres, e se eu sou livre, eu glorifico, eu exalto, eu canto. Porque não há condenação mais. O Espírito Santo, ele trata e cura da noiva, e opera. Vamos ver até onde vai aqui. Qualquer coisa. Opera a limpeza das impurezas, corrigindo os defeitos, as más formações, os maus hábitos, culturas. Tem pessoas que mais que outras, elas foram preparadas para não amar ninguém. Você já conheceu pessoas assim? Eu já conheci moças que ela falou que a mãe disse para elas que mulher não tem que casar não, porque nenhum homem presta, que família não precisa. Que é isso? Homens que foram preparados para ser machistas e não amarem as suas esposas. E eu conheço bem de perto pessoa, irmão meu, onde um dia eu falei assim: fala para sua esposa que você é, que ela é o amor da sua vida. Que amor, desse jeito, meu irmão. Eu falei: rapaz, fala para ela que você ama ela. Que amor, o quê? Ele foi preparado, o mundo, a cultura que ele foi criado, é que não, não. Ah, não pode, o homem não pode falar que ama. Formações que o mundo foi nos formando, que a sociedade foi nos formando, que a cultura foi nos formando. Por isso que o evangelho vem e começa a quebrar paradigmas, culturas, né? Coisas que o mundo vai pregando que não pode isso aqui. Para que valorizar? Homem não chora. Não tinha esse negócio? Hã? Ainda bem que Jesus veio para curar isso. Sabe, o Espírito Santo, ele quer tratar. E aí nós, como noivas, olha só, como igreja, que somos noiva do Senhor, nós viemos para cá e começamos a andar em comunhão num prédio, aceitamos Jesus, e nós temos tudo isso, esses defeitos em nós, e que precisa ser curados, que precisa ser tratados. E como que pode ser curado e tratado? Pela oração do obreiro, do pastor? Não. É importante. O líder vai ter algum poder de fazer alguma coisa? Não, eu não posso fazer nada por você. Mas o Espírito da verdade, que estará em vós, que habitará em vós, ele vai te curar, ele vai te sarar, ele vai te restaurar, vai fazer você uma nova mulher, um novo homem, um novo jovem, um adolescente, um filho obediente, um filho que prospera, um marido que diz que ama a esposa, uma esposa que submete ao seu esposo. Ah, esse negócio de submissão não é para mim não. O Espírito Santo trata isso. Trata o caráter para a mudança do filho das trevas para os filhos da luz e filhos de Deus. 1 Tessalonicenses 5,5 diz que agora nós somos filhos da luz, nós andamos na luz. E quem anda na luz não tropeça. Aí Jesus vem e fala assim: eu sou a luz do mundo. Aí Jesus fala assim: e agora vocês também são luz. Já pensou? Por isso quando você fala pro outro assim: ô tocha, pode falar mesmo, ele é luz, é tocha, ele tem que brilhar. E o que me dá essa convicção é que o Espírito Santo me trata e muda então o meu caráter. E como que trata caráter? Como que eu sei que meu caráter está tratado? Não é aqui, não é na frente de todo mundo, é lá no seu particular, é lá na sua casa, lá no seu quarto, lá no seu trabalho, lá onde ninguém está vendo, onde o seu líder não está vendo, mas o seu caráter está sendo, foi trabalhado, foi tratado, e lá você é honesto, e lá você é fiel, e lá você louva a Deus, você honra ao Senhor. O Espírito Santo, ele trata e cura a noiva. Ele tira as marcas do mundo para colocar as marcas dos céus. Diga amém. O Espírito Santo, ele tira as marcas que o mundo colocou em você, com os rótulos, os títulos que você recebeu, e agora ele coloca as marcas do céu em você. Quantos aqui teve um apelido? Né? Quantos aqui era conhecido pelo o drogado, pelo o jogador de sinuca, pelo o cara do bar? Era o que pagava a bebida para todo mundo? Quantas marcas o mundo colocou em você? Quantas pessoas têm as marcas de que ele era isso, aquilo, 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 aquilo? E muitas vezes zombavam de você. E muitas vezes você era zombado, 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 zombado. Mas hoje o Senhor te traz aqui e fala: eu quero tirar de você essas marcas e colocar as marcas dos céus na sua vida. Porque agora a marca dos céus é a marca do sangue de Cristo sobre nós. Agora nós temos um nome: herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha só. Agora eu não sou bastardo, eu sou filho. João 1,12 diz: porque todos quanto receberam, ele deu o poder, o direito de ser chamado filho de Deus, a saber, ao que crê no seu nome. Quem me dá essa convicção? O Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele começa a tratar-nos de todas as coisas que é bom e a gente gosta de ouvir, e é verdade, porque é a Bíblia que fala. Mas ele também aplica a disciplina quando necessário. Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12 de Hebreus, no versículo 5 e 8, diz assim: e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem? E castiga todo o filho a quem aceita. Você não é só amado, você é amado e é aceito. Você é aceito por esse Deus, para que eu possa ser uma noiva curada, tratada pelo Espírito Santo de Deus. E eu sei que o Senhor vai tratar, está tratando pessoas aqui nessa noite. Eu preciso querer a disciplina que vem do Senhor. Porque às vezes nós somos levados também pelas muitas culturas, como nós falamos aqui, e por muitas palavras de bajulações que o mundo tem dado. Tem muitas pessoas falando e pregando na internet. Tem muito pregador de YouTube aí falando coisas lindas, que a nossa alma até grita. E tem transmitido para as pessoas que Deus é tanto amor que não corrige ninguém. É uma mentira, sabia? É uma mentira que Satanás tem aplicado no coração do ser humano nos últimos tempos, que você é tão amado, tão amado, tão amado, que o amor que Deus te ama tanto que ele acaba sendo servo seu e faz o que você bem quer, e você que comanda ele, e é do jeito que você quer e não do jeito que ele quer. Uma noiva que é a igreja, que quer ser tratada, curada e quer estar junto com o Senhor da bodas, ele aceita ser tratado. É Bíblia, irmãos. Esse é o Evangelho. Nós temos visto nesses dias, ainda ontem, nós conversando aqui na reunião, é sexta-feira, ou melhor, e eu falando dos homens, dos discípulos, após a morte de Jesus, ali em Atos, quando você lê lá, Atos 1, 2, 3, 4, 5, ali, quando começa a igreja, você vai ver que eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que aconteceu na vida dessa igreja, chamada discípulos ali naquela época, foi ser cheio do Espírito Santo. Por que cheio do Espírito Santo? Porque eles tinham problemas igual eu e você temos no dia de hoje. Porque eles tinham lutas internas dentro deles que precisavam ser curadas, ser tratadas, como eu e você temos no dia de hoje. A maior luta, a maior briga que você tem é com você mesmo. Todos os dias você tem que lutar, tem que correr, tem que buscar santidade. Quem mais está preocupado e pedindo perdão a Deus é quem mais está buscando a santidade. Quem não está, não está. É ou não é assim? Quem não está nem aí, não está nem aí. Ah, mas quando você começa todos os dias lutando, e você todos os dias, você vai, eu não quero, eu quero viver uma vida de santidade, eu quero ser uma noiva, Senhor, o meu alvo é o Cristo, o meu alvo é Jesus, eu olho para Jesus hoje, de manhã, de tarde, de noite, eu acordo, eu respiro Jesus, eu vivo Jesus. Ai, mas... Ah, pastor, isso aí já é fanatismo, né? Não, irmão. Isso é preparo. Lembra que nós falamos no enxoval? É dois cobertores, é duas toalhas, é dois não sei o quê, é dois isso, tem que ser quantos copos? Bom, vai. Na segunda-feira vai ter o sogro, a sogra, o cunhado e a cunhada vai lá comer, então eu preciso de meia dúzia de copos. Você começa a pensar, porque, né? E aí você vai preparando, dá trabalho, dá custo, tem. Noite que você não dorme, pensando que ainda falta isso, falta aquilo, preparando o enxoval para o dia do casamento. A vida cristã, todos os dias você preparar o enxoval. Como está o seu enxoval espiritual? Como que está? Todo dia você está adquirindo mais algo ali? Opa, estava faltando isso aqui. Tem coisa que vai ser mais baratinho, vai ser fácil, vai ter coisa que vai ter o preço, vai ser maior. Isso vai ser muito mais alto. Vai ter situação que não vai ter ninguém para te ajudar. É você orar. É só você. Chega um momento que é só você e Deus. Vai ter momento que você vai ter que jejuar. Não é só uma vez por semana, é a semana inteira. Vai ter situação para ser quebrada dentro de você, que o jejum não vai ser mais só de 24 horas, mas vai ser uma semana de pão e água, porque vai ser necessário, o preço é maior. Não é assim? É. É porque você está se preparando.
O Espírito Santo de Deus, ele convence-nos que nós precisamos fazer isso. Se submeter à disciplina que vem do Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor me ama, por isso que o Senhor está me disciplinando. Segundo ponto. O Espírito Santo, ele equipa a noiva gloriosa. Diga amém. O Espírito Santo é que vai equipar você. Ainda falando da primeira igreja ali de Atos 1, onde o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens e começou a equipar aqueles homens. Como que o Espírito Santo equipa a noiva gloriosa? Preenchendo os vazios com o que é bom e santo. Ah, quais são os vazios que estão sendo preenchidos pelo Espírito Santo? Os discípulos, quando terminaram de receber Jesus ali no final de João, e eles chegam então ali em Jerusalém. E Jesus então sobe e fala: olha, mas eu vou voltar. De repente desce sobre eles o Espírito Santo e recebe o poder. Você imagina aqueles homens e mulheres que não eram poucos, não era só 12. Não era só 12. Tinha uma quantia mais ou menos de 120 pessoas ali, discípulos do Senhor. E você imagina então o seu líder principal, agora não está mais com você. Jesus não estava mais. Você acha que não ficou alguns vazios ali? Você acha que não veio medo para eles? Ou você acha que eles foram assim: não, nós somos capazes mesmo? Não. Pela força do braço ninguém consegue. Você só vai conseguir vencer quando você permitir e deixar que o Espírito Santo preencha o vazio com o que é bom e santo dentro do seu coração. É o poder. Observando pessoas e estudando e vendo, hoje você encontra um monte de ex-crente. Nunca tanto teve tanto ex-cristão como tem nos dias de hoje. Monte, gente. Por quê? Vazias. Não foram preenchidas pela palavra. Não foram preenchidas pelo poder de Deus. O que falta, o que eu tenho observado é que falta mais de palavra de Deus. Falta mais de buscar a Deus. O Espírito Santo, ele vai preencher o que está faltando, os vazios, com a palavra. Por que com a palavra? Porque a palavra de Deus é alimento. Porque a palavra de Deus é poder. Porque a palavra de Deus cura. Porque a palavra de Deus liberta. Porque a palavra de Deus é viva. Porque a palavra de Deus é eficaz. Porque a palavra de Deus é soberana. Eu posso contar um monte de histórias aqui legais, engraçadas, que vai até incentivar você a alguma coisa, mas que vai preencher o vazio do seu coração, é só a palavra de Deus. Comece a abrir mão de coisas que tem tomado o seu tempo. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Tem tempo. Tem um aplicativozinho no celular, no Samsung, e eu acho que eu entrei até errado nesse aplicativo, e eu nem sei por que eu entrei, mas eu sei que toda semana eu falo assim, ó, me mostra lá, você usou 1 hora e 20 minutos a menos essa semana no celular. Eu falei, olha, rapaz, isso é bom. E tem semana que fala, você usou 1 hora a mais. Então, se você conseguir diminuir 1 hora a menos de uso do seu celular, você vai conseguir 1 hora a mais de palavra. Você não precisa chegar lá e ler a Bíblia toda num dia. Vai aos poucos. Vai comendo aos pouquinhos. Que o banquete é grande aqui. O banquete aqui, meu irmão, você não vai conseguir comer de uma vez só. Vai comendo as delícias do Senhor devagar. Conversando com Abraão hoje, ele falou, pai, eu quero começar um livro, mas eu vou esperar o mês que vem começar, que eu já começo. Eu falei, não, filho, começa hoje. Ele, ah, pai, mas eu queria começar no mês certo. Eu falei, não, começa agora. Tem uns livros lá na Bíblia, lá que tem 2 capítulos, 3 capítulos, 1 capítulo. Começa nele. Vai lá em Judas, né? É um capítulo só, Judas. 15 minutos você lê Judas. Ó, que dica. Aí depois você lê esses livros pequenininhos, você fala, ai, que legal, li 3 livros hoje. Aí você vai lá em Gênesis, que aí você vai ler 49, 50 capítulos. Aí, meu irmão, você vai em Salmos 150 capítulos, aí sim, aí fica bom. Mas começa de pouco. Vai preenchendo os vazios. O Senhor vai te equipar, o Senhor vai te preparar para isso. Como que o Espírito Santo capacita e nos equipa? Ele aplica o bom caráter de Cristo, a fé, o amor, a misericórdia, a humildade, a paciência, a mansidão. Onde está isso? Gálatas capítulo 5. Em Gálatas 5 fala que tudo isso aqui é fruto do caráter de Cristo. Quem vive na presença do Senhor, quem tem uma vida preenchida pelo Espírito Santo, equipado, ele tem amor, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio e tantas coisas sobre a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança. O fruto do Espírito Santo te capacita. Outra coisa que ele aplica em nós, que ele nos dá. Quem gosta de andar cheiroso aí? Hã? Perfumado. Rapaz, eu ganhei da minha esposa de aniversário um perfume aí. Rapaz, eu uso ele toda hora. Fazer igual o Abraão. O Abraão, nós fomos lá no Gilberto. E aí, na ida, na fazenda, nós conversando. Eu falei, rapaz, esse Abraão aí tem dia que tá, não pode levantar desse tamanho, não pode levantar o braço, né? Chegou lá, o Gilberto foi lá na dispensa, pegou um Rexona. Toma, Abraão, de presente pra você. E, rapaz, 48 horas, não precisa nem tomar banho. Eu falei, só vai funcionar se você banhar, cara. Isso aí não é pra você não banhar, né? Não é para livrar você da água, porque tem um medo de água, né? Igual gato. E aí ele toma banho, ele pega aquele Rexona e tchá! Falei, eita! Chega gelo o sovaco. Aí você passa um desodorante, né? Um tetefon. E aí, um creme.
se barbeia, passa um cremezinho, um gel no cabelo, né? Perfume é gostoso, ficar perfumado, né? É ou não é? Em 2 Coríntios 2,15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Como que é isso? Porque nós somos para com Deus o bom perfume, para com a igreja e para com os que estão fora. O Senhor nos equipa dessa forma. Eu estou exalando Jesus, irmãos. Quem você tem exalado aí fora? Quem você tem exalado aqui dentro? Jesus, as pessoas veem em mim Jesus, por onde eu ando, por onde eu passo. O bom perfume, Cristo nos deu esse bom perfume, para que nós possamos exalar aí fora, na igreja, no meio da sociedade corrompida, no meio dessa carniça que o mundo hoje vive, uma carniça de pecado, uma podridão, uma desvalorização do ser humano, uma desvalorização, estão querendo desvalorizar nossas crianças, desvalorizando as nossas mulheres, desvalorizando os homens, homens perdendo os valores. Homens sem atitudes, sem postura de homem. Homens que não têm deixado o bom perfume de Cristo exalar. Uma sociedade que está pregando que tudo pode, que a Bíblia é passada, cafona, que quem vive Bíblia está atrasado. É isso que o mundo tem pregado, essas carniças. E aí? E nós? Como que eu posso combater se eu não estou equipado? Se eu não estou usando a colônia celestial, melhor do que Natura, Boticário, qualquer outro nome aí, não sei, que existe. Porque uma colônia natural aí que você usa, você passa ela e daqui a pouco ela pode ficar até uma semana, mas vai sumir quando lavar. Mas o bom perfume, quando está impregnado em nós, é para a eternidade. Não passa. Quando você exala um bom perfume, irmão, tenha certeza que eu estou te falando isso. Vai acontecer coisas que você nem vai saber, mas alguém lá na frente vai falar: eu conheci uma pessoa que vivia assim como crente, e eu vou para a igreja porque aquele cara um dia me falou essa palavra. Um dia o irmão José, a irmã Maria, irmão isso que eu conheci, dava tanto exemplo, Jesus brilhava tanto nele, exalava tanto Jesus, que hoje eu vou para a igreja, porque eu entendi o Jesus que estava na vida dele. Sabe por quê? Às vezes você nem sabe disso, mas a tendência do perfume é fazer o quê? É deixar o lugar perfumado. Fica ali o sinal que você passou ali. Tem hora que eu abraço meus filhos e depois eu pego ele e cheiro, eu sinto meu cheiro, porque eu estava com perfume. Então passa nele. Então você vai passar em lugares que a marca de Cristo, o bom perfume vai ficar, porque você está exalando Jesus.
está equipado com esse perfume. E não sai com água, não. O Espírito Santo prepara você, Ele te equipa para que eu e você possamos estar preparado para o enxoval da noiva. E o enxoval da noiva, em Efésios 5, 26 e 27, prepara o enxoval da noiva a fim de ficar sem mácula, sem ruga ou defeito. Efésios 5, 26 e 27, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É você. Ele mesmo, Ele mesmo faz isso. Ele quem? O Espírito Santo de Deus. Ele te purifica. Sujeira sai com água e sabão, não sai? Mancha não sai. Você já viu mancha sair com água e sabão? Rapaz, você pode... O pano derrete na soda, mas não sai a mancha. Fica a mancha, acaba o pano. É ou não é? Porque dentro do ser humano existe uma mancha que homem nenhum poderia tirar. Esforço humano nenhum conseguiria tirar. Mas o Espírito Santo, só Ele tem o poder para tirar a mancha. O Senhor está te equipando como noiva do Senhor. Que você nessa noite possa sair daqui dizendo: obrigado, Senhor, porque eu sou essa noiva. Obrigado, Senhor, porque é eu, essa pessoa. Deus está falando individualmente com cada um. Deus não está falando aqui com uma igreja, com a pia imperial de um todo. Está falando assim: você, igreja, eu estou falando com você isso. Aí você dá o seu nome para o Senhor agora. Fala: é eu, Senhor. O Senhor vai te preparar, te purificar por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Só o Senhor que faz isso, só o Espírito Santo que nos capacita para isso. Para isso é necessário tirar o ruim e deixar entrar o bom. É necessário que o velho saia para que venha o novo. A Bíblia diz que vinho novo se derrama em odres novos. Por quê? Porque se coloca o vinho novo em odres velhos, ele vai fermentar. O odre velho não não vai suportar a pressão da fermentação e vai se romper e se perder todo o vinho. Não se coloca pano novo, remendo novo em pano velho. Quem já usou muita roupa remendada aqui, como eu já usei, eu sei o que é isso. Fica maior o rombo, né? Não é assim? Porque o remendo é novo, mas a calça já é daquela assim que não pode ventar, que está rasgando. Então, é preciso que eu e você, como igreja gloriosa, como a noiva do Senhor, possamos dizer: Senhor, eu quero um novo na minha vida, eu quero viver algo novo na minha vida, eu quero viver uma nova vida no Senhor, eu quero ser o bom perfume de Cristo, eu quero ser curado, eu quero ser tratado nessa área. Isso é preparando um enxoval. Lembra que eu falei? Tem coisas, por exemplo, um pano de prato é baratinho. Compra até 3 por 10 no enxoval. Mas um edredom daquele bom, bom, bom mesmo, eu não sei quantos que é, mas deve ser uns 200, 300, né? Só que é bom. No frio que faz Cuiabá, você derrete o bar dele. Então, para comprar o edredom vai ser um pouco mais difícil. 15 dias de trabalho. E na sua vida cristã? Vai ter coisas que você vai só orar ali, Senhor, e vai acontecer. Vai ter coisas que o joelho vai ter que dobrar mais. Vai ter que calejar o joelho. O jejum vai ser dobrado. A busca vai ser mais intensa. Não vai ser do dia para a noite. Você vai orar e tudo, as coisas vão começar a ir ao contrário. Fala: uai, mas não estava assim. Aí eu vim para a igreja, ficou agora assim, desse jeito. Por quê? Né? Era tão bom, eu não passava por isso. As dificuldades não eram essas. Ah, quando eu não era da igreja. Mas espera aí, o que está acontecendo? Está acontecendo, irmão, por isso. É porque está acontecendo. É porque Deus está movendo. É porque Deus está tratando. É porque Deus está curando. É porque o Senhor está te capacitando. É porque necessita disso. Os discípulos precisou ser cheio do Espírito Santo. Na primeira entoada que esses discípulos deram, que pregaram com toda essa convicção, curados, sarados que eles estavam, porque agora estavam com o Espírito Santo que cura. Eles estavam curados. Na primeira palavra que Pedro prega, quase 3 mil almas se convertem ao Senhor, irmãos. Por quê? E sabe qual era o evangelho que eles pregavam? Não era o evangelho: vem aqui que você traga a sua oferta aqui que Deus vai te dar um carro. Não era só essa mensagem, não. Não era. A mensagem era essa, ó. Esse Jesus que vocês mataram, que vocês crucificaram, ressuscitou, está vivo e vai perdoar o pecado de vocês. Se arrependa hoje para vocês serem salvos. Era esse evangelho. É esse evangelho que salva. O evangelho de falar que Deus vai te dar carro não salva você, não. É perigoso você ir para o inferno com carro. É perigoso, não estou falando que você vai. Mas o evangelho que leva para a vida eterna é o evangelho da cruz. É o evangelho de salvação. O Espírito Santo quer nos moldar a fim de ficarmos segundo a imagem de Cristo. O Espírito Santo quer levar a uma nova e gloriosa para a boda do Cordeiro, que é Cristo. Em João 16:13 diz: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvi e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer.
Fique em pé. O sinal de amor a Deus é a obediência. Como Cristo obedeceu até o fim. Isso só é possível com a presença do Espírito da Verdade. Quando temos o Espírito sem a palavra da verdade, podemos exagerar e nos desviar. E quando temos a palavra sem o Espírito, nos tornamos rígidos e secos. E quando temos a palavra e o Espírito, crescemos e nos vivificamos. Ele nos guiará. O Senhor não vai forçar. Ele disse que Ele vai guiar. Ele nos guiará a toda a verdade. Não vai ser eu, o irmão, que vai pegar na sua mão e falar assim, vai lá na frente, lá vai, vai, aceita, aceita. Não, não é por força. Porque diz que é, Ele guiará a toda a verdade. O Espírito Santo, Ele vai anunciar as coisas que estão para acontecer, que é o arrebatamento da noiva, da igreja. Sabe, irmãos, mais que nunca está próxima a vinda de Jesus. Jesus pode voltar hoje. Hoje é o dia de fazer conserto com o Senhor. O Senhor não trouxe você aqui simplesmente porque você não tinha mais nada para fazer. Ele te guiou até aqui. E aí você veio. Talvez você veio com outras intenções. Mas o Senhor te guiou e falou assim, não, eu quero mostrar para você que você é meu amado e minha amada. Eu estou voltando. A Bíblia conta a história sobre noivo de 10 virgens, 10 noivas, 5 prudentes e 5 nécias. As prudentes, elas encheram suas lâmpadas com azeite, o Espírito Santo. Só que elas tinham mais sobrando também. As nécias, a sua lâmpada estava até acesa. Era só o básico, vivia. Tá bom desse jeito. Só que elas viram que estavam se apagando, porque estava acabando o azeite. E ela falou assim, vamos, vamos correr, vamos ver se a gente consegue comprar azeite, porque o noivo está chegando. E saíram loucas correndo atrás. Só que aí vem um noivo. E elas ficaram para trás. Eu não sei da vida de ninguém, da sua vida particular com Deus, como que está a sua lamparina, como está o azeite na sua vida, se só está o tá para o gasto, ou se está transbordando, que você tem até sobrando. Uma coisa eu sei, que o Senhor nessa noite trouxe você aqui para dizer, eu quero encher as suas botijas.